DW. Jornal da Noite.
Procuradores da República de Angola e Portugal discutem a porta fechada a processo que envolve Isabel dos Santos. Entretanto, o governo português promete colaborar com investigações do Luanda Leaks.
O que nos compete fazer é colaborar totalmente com as autoridades angolanas, como temos vindo a fazer e como iremos fazer. Espero que este caso permita à justiça angolana tratar aquilo que tem a tratar.
Analistas apontam o regresso de José Eduardo dos Santos a Angola.
O seu regresso pode significar duas coisas. Para servir de guardião, tanto dos filhos quanto para os que lhe são mais próximos. O segundo era exatamente para dizer, pronto, eu cá estou, podemos abrir um canal de diálogo.
E o desempenho dos países lusófonos no índice de percepção da corrupção. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Nádia Sulfo. Fique conosco. Boa noite. O Procurador-Geral da República de Angola reuniu-se esta tarde em Lisboa com a sua homóloga portuguesa para analisar o processo que envolve a empresária angolana Isabel dos Santos, acusada de envolvimento em negócios irregulares envolvendo diamantes, propriedades, petróleo e comunicações. Helder Pita chegou de madrugada a Lisboa e, no final do encontro, não prestou declarações ao batalhão de jornalistas portugueses e da imprensa internacional presentes no edifício do Ministério Público. Entretanto, o primeiro-ministro português já adiantou que pretende colaborar com as autoridades angolanas numa possível investigação no caso Luanda Leaks. João Carlos, a partir de Lisboa.
O encontro de trabalho de cerca de uma hora entre Helder Pita Grossi e Lucília Gago, realizado esta tarde em Lisboa, terminou sem declarações à imprensa. Os procuradores-gerais da República de Angola e de Portugal estiveram reunidos dia depois da justiça angolana ter declarado arguídos a empresária Isabel dos Santos e quatro portugueses. Esta manhã veio a público a notícia da morte por suicídio de Nuno Ribeiro da Cunha, um dos visados pela Procuradoria-Geral da República de Angola. O gestor de conta da Sonangol foi o responsável por algumas das transferências suspeitas reveladas pelo consórcio de jornalistas no último domingo no âmbito da Luanda Leaks. O Ministério Público Português confirmou esta semana que as investigações sobre os negócios irregulares de Isabel dos Santos em Portugal prosseguem sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de SIAP. Em entrevista que concedeu recentemente à DW África, o jornalista de investigação angolano Rafael Marques referiu que devia haver um comprometimento de Portugal e Angola no combate à corrupção e branqueamento de capitais, tendo como uma das visadas a filha de José Eduardo dos Santos.
Não há um comprometimento efetivo. Primeiro, Angola tem de reformar o seu próprio sistema judicial. Isso por um lado. Por outro, vemos que Portugal, com o peso da corrupção em Angola, viu as suas instituições, sobretudo o seu próprio sistema judicial, também conspurcado, enlameado pela relação com Angola.
Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro português António Costa negou que Isabel dos Santos tenha tido um tratamento especial por parte do seu governo. Rejeitou que este caso possa levar a um novo irritante nas relações entre os dois países e prometeu que Portugal vai colaborar com Angola na área da investigação.
O que nos compete fazer é colaborar totalmente com as autoridades angolanas, como temos vindo a fazer e como iremos fazer. Espero que este caso permita à justiça angolana tratar aquilo que tem a tratar e às empresas portuguesas continuarem a desenvolver a sua atividade dentro do maior quadro de estabilidade que seja possível para a economia portuguesa.
A mulher mais rica de África tem um vasto património em Portugal, com participações em mais de 150 empresas. Esta quarta-feira, o Eurobic anunciou em comunicado que Isabel dos Santos vai deixar de ser acionista e que vai vender os 42,5% de capital que detém no banco, havendo já interessados. A acionista renunciou o direito de voto, assim como os demais administradores não executivos. A decisão foi já comunicada ao Banco de Portugal. Na NOS, empresa de telecomunicações, três administradores não executivos envolvidos nos esquemas de Isabel dos Santos vão ser ouvidos na segunda-feira pela Comissão de Ética. Além da industrial EFASEC, na petrolífera Galp e demais empresas com capital de Isabel dos Santos, o ambiente é de preocupação e de desilusão. Para António Costa,
quanto às empresas, insisto, a investigação ou qualquer vicissitude que atinja um acionista não tem que contaminar essa empresa, nem deve contaminar essas empresas, sobretudo se elas tiverem boas práticas de gestão.
Outra reação às investigações no âmbito da Luanda Leaks vem do Bloco de Esquerda, que vai pedir na Assembleia Camarária dos próximos dias a retirada da medalha de mérito entregue pela Câmara Municipal do Porto em 2015 ao congolês colecionador de arte Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos, também envolvido nos negócios e esquemas ilícitos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Acredita numa cooperação entre Angola e Portugal no âmbito do Luanda Leaks? Esta é a pergunta do dia nas redes sociais da DW África. Nadia Sulfo, boa noite. Como é que está este debate?
Está quente, como dizemos nós nos PALOP. Honória Monjana responde: sinto que Portugal não tem muito interesse em colaborar, sob pena de levar consigo parte significativa do PSD e do PS. Não vi firmeza nas declarações de António Costa. Aris Cacinda Cacinda responde: sem dúvidas, as autoridades judiciárias portuguesas vão se cooperar nesse sentido. Moussa Mané escreve: a investigação em causa é meramente política. A pessoa que está por trás do poder acaba com a família dos Santos. Tony Júnior diz que não, devido ao impasse de Sócrates e Manuel Vicente. Lafu Baldé diz que boa cooperação pode ajudar a resolver essa situação de Isabel dos Santos e a criar condições para dar resposta ou um julgamento credível entre os dois países. Cardoso Adão Lupédia diz: creio que sim, que pode ser possível.
Obrigado, Nádia, e logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a ex-deputada do MPLA, Zé dos Santos, desafiou hoje a irmã Isabel dos Santos a devolver 75 milhões de euros a Angola para resolver o problema do qual está a ser acusada, argumentando que Angola é de todos.
Sabendo que tenho ativos em Angola e fora, né? Se estivesse no lugar da cidadã Isabel dos Santos, mesmo que o dinheiro fosse todo lícito, o Estado angolano está a deixar muito claro que precisa urgentemente que a engenheira Isabel transfira algumas divisas para Angola.
DW Deutsche Welle.
Palavras de Tigé dos Santos numa declaração enviada à Lusa. E a vice-presidente do MPLA defendeu hoje que as riquezas do país devem ser divididas por todos os angolanos, pelo que o partido no poder em Angola se propôs a combater a corrupção. Luísa Damião comentava o Luanda Leaks e disse que o Poder Judicial vai agir e está a fazer o seu papel. Ainda em Angola, a polícia impediu hoje de manhã, em frente ao parlamento em Luanda, uma manifestação a exigir a aprovação do pacote eleitoral autárquico e a realização das eleições em todo o território nacional. Deteve 10 pessoas, que libertou até o final da tarde, quando terminou também a plenária no parlamento. O Banco Crédito Suisse respondeu ao pedido de Moçambique para considerar ilegal a dívida contraída pela Proindicos, argumentando que o empréstimo é válido. O banco também afirmou que tem direito a uma compensação por falta de pagamento. A resposta consta num requerimento entregue no Tribunal de Londres, que está a julgar o processo colocado por Moçambique contra o Credit Suisse no âmbito das dívidas ocultas. O Ministério da Saúde de Moçambique assegurou hoje que intensificou as medidas de prevenção contra o coronavírus que está a se alastrar na China. O governo moçambicano reforçou a vigilância nos principais pontos de entrada de estrangeiros no país, sobretudo para os viajantes provenientes das zonas afetadas na China. Entretanto, em Bruxelas, a Comissão Europeia disse hoje acompanhar de forma bastante próxima a evolução do vírus, garantindo estar pronta para adotar medidas preventivas para evitar o contágio na União Europeia. As autoridades de saúde da China aumentaram para quase 600 o número de pessoas infectadas, que já causou 17 mortes nas últimas semanas. 3 cidades estão em quarentena, com entradas e saídas bloqueadas. Há registros de pessoas infectadas também no Japão, Macau, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e nos Estados Unidos.
DW Deutsche Welle.
José Eduardo dos Santos pode regressar a Angola para servir de guardião dos filhos nesta altura em que nada joga a favor deles na justiça angolana e nem no MPLA, entende analista. A necessidade de diálogo com o governo de João Lourenço, que é visto como o carrasco da família dos Santos, seria outro elemento impulsionador do seu regresso. Nádia Issufo.
Desde que o cerco a Isabel dos Santos em Angola apertou a ponto de a sufocar enquanto empresária, que a possibilidade de um regresso próximo de José Eduardo dos Santos começou a ser cogitada. E parece até ter lógica, desconfiança, pois dá sentido à frase «mexeu com meu filho, mexeu comigo». Também os outros dois destacados filhos, José Filomeno dos Santos e Velvícia dos Santos, estão a ver a vida andar para trás neste governo de João Lourenço. Em nome do desafogo da sua prole, planearia o ex-presidente de Angola ser a moeda de troca? O analista político Agostinho Sicato visualiza o seguinte.
O seu regresso pode significar duas coisas. A primeira é para servir de guardião, tanto dos filhos quanto para os que lhe são mais próximos. No caso, os amigos, aqueles que estiveram junto do seu governo, a fim de que estejam minimamente seguros. O segundo era exatamente para dizer, pronto, eu cá estou, podemos abrir um canal de diálogo, vamos resolver isto definitivamente por via da conversa, e porque com a opção não vamos para lado algum. É preciso notar que José Eduardo Santos, mesmo amigo do próprio MPLA, se tornou uma figura, até determinada altura, uma figura moral, moralmente aceita.
Agostinho Sicato lembra, entretanto, que José Eduardo Santos não fugiu de Angola, foi para a Espanha tratar da sua saúde. Justamente durante a sua ausência, o seu nome é cada vez mais chamado ao de cima nos maiores casos de supostas irregularidades financeiras envolvendo empresas públicas e os interesses privados dos seus filhos. Isso alimenta a suspeição de que o alvo final das autoridades angolanas seja José Eduardo Santos, enquanto responsável em última instância. Mas Sicato não o vê como alvo, preferindo questionar a guerra da qual o estadista faz parte.
O objetivo não é bem quem é que se visa atingir. Não, nós apenas deslocamos o problema principal. Tivemos um erro na aplicação em prática do discurso de combate à corrupção.
Mas a pressão contra José Eduardo Santos não chega apenas de Angola. As autoridades norte-americanas estariam também a encostar o ex-presidente à parede. De acordo com o Novo Jornal, as autoridades dos Estados Unidos da América terão acionado mecanismos para congelar os seus bens com base na lei Global Magnitsky por causa do seu suposto envolvimento em casos de corrupção. O ex-presidente poderá ser alvo de um processo de crime. Isso é resultado de mão angolana ou trata-se pura iniciativa norte-americana?
Não acredito que seja uma pura iniciativa das autoridades americanas, porque as autoridades americanas trabalham com o governo angolano desde, creio, há quase 20 anos, ou mais de 20 anos. Mas também não nos esqueçamos. Há pouco menos de 7 meses esteve cá uma equipa de peritos norte-americanos com garantias dessas entidades de que a justiça norte-americana trabalharia para ajudar a justiça angolana a recuperar os bens de angolanos que lá estão, ou seja, os recursos principalmente repatriados no nosso país.
Entretanto, desde que José Eduardo Santos saiu de Angola, nunca se pronunciou sobre as ações contra os seus filhos na justiça e nem sobre qualquer outro tema relativo a Angola. Até cerca de 10 dias atrás, quando endereçou uma mensagem de fim de ano aos angolanos, desejando particularmente a João Lourenço sucessos. Uma carta que, apesar de ser enigmática, evidencia sinais de que queira sair da toca. E nesta segunda-feira, o ex-presidente endereçou a sua segunda carta, desta vez ao Tribunal Constitucional, Parlamento e Imprensa Nacional. Refuta a sua participação direta na comercialização de petróleo e diamantes, reagindo deste modo ao despacho-sentença do caso do arresto dos bens de Isabel dos Santos e do seu genro, Sindica do Colo. O que representaria o regresso de José Eduardo Santos a Angola? Paulo Inglês é sociólogo e não tem uma resposta fechada, mas acredita numa coisa.
Não sei como é que seria. Ele não seria tocado, não seria molestado, evidentemente. Ele tem muitos apoiantes ainda, pessoas que são fiéis ao Eduardo Santos.
Nadia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Os países de língua oficial portuguesa tiveram uma boa prestação no relatório global do Índice de Percepção da Corrupção, lançado hoje. O documento refere, após 4 décadas de regime autoritário, Angola deu um salto significativo. Também traz notícias sobre Moçambique. Selma Inocência traz os detalhes.
O caso judicial angolano que envolve Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, conferiu a Angola mais 7 pontos no índice de percepção da corrupção em relação à edição anterior. Para o economista Carlos Rosado, estes e outros casos, como o julgamento do ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, dão sinais de que há vontade política para combater a corrupção.
Angola tornou-se um país mais transparente. Acho que isso tem que ser acreditado à nova administração, em particular ao presidente João Lourenço. Claramente, me parece uma boa opção começar pela filha do antigo presidente Isabel dos Santos. Agora, nós precisamos é de ir mais além, porque seguramente a corrupção em Angola não começa e não acaba em Isabel dos Santos. É preciso avançar e ir para outras personalidades, para outros protagonistas. E é isso que nós esperamos todos que aconteça, que nós estejamos em presença de um combate à corrupção, de alguma maneira, seletivo.
Embora o relatório reconheça o esforço de recuperação de 4.500 milhões de euros em ativos roubados em Angola, recomenda que é preciso fazer mais para fortalecer a integridade e promover a transparência na monitoria das receitas do petróleo. Relativamente a Moçambique, assistiu-se a um desempenho atípico da Procuradoria-Geral da República em 2019, com detenções de altos quadros do governo e pessoas influentes, como antigos ministros dos Transportes e Comunicações e do Trabalho, Paulo Zucula e Maria Helena Taipo, respectivamente, acusados de crimes associados à corrupção. Para Edson de Cortês, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, o acesso à informação contribuiu para a pontuação do país.
O CIP disponibilizou informação, mostrou parte dos contornos deste caso e deixou a Procuradoria numa situação em que, se não reagisse, seria muito pior e para a sua reputação, como também para o próprio poder político. E isso fez com que tivéssemos uma procuradoria mais proativa.
Guiné-Bissau contrariou a tendência do ano passado, tendo subido 4 posições, ficando na posição 168. São Tomé e Príncipe manteve 48 pontos e a posição 64 que tinha na edição anterior. Cabo Verde obteve 58 pontos e subiu 4 lugares, alcançando a posição 41. Selma Inocência, DW.
DW. Notícias.
Na Argélia, os países vizinhos da Líbia rejeitaram hoje toda ingerência estrangeira no país em guerra civil durante uma reunião em Argel destinada a contribuir para a solução política do conflito. No Burkina Faso, o parlamento aprovou uma lei que permite às forças armadas do país darem armas a voluntários civis na luta contra o terrorismo islâmico. A chanceler da Alemanha voltou a defender hoje a importância de uma política global mais eficaz contra as alterações climáticas. Merkel discursava no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e ressaltou que os países precisam mudar hábitos. E em Israel, na abertura dos 75 anos da libertação do campo de Auschwitz, o presidente da Alemanha alertou que os antissemitismo e nacionalismo devem ser constantemente combatidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E a PGR angolana e a sua homóloga portuguesa encontraram-se à porta fechada hoje em Lisboa. O encontro acontece dias depois do Luanda Leaks e da abertura do processo contra Isabel dos Santos. Acredita numa cooperação entre os dois países neste processo, Nádia Issufo?
Pois João Inácio Zipe responde à moda bem moçambicana e diz muita poeira mesmo. Anselmo Eliot Silva diz, se for verdade, o MPLA acaba, todos são farinha do mesmo saco, todos têm a cauda fora, até o próprio presidente da República. Alberto Intode responde sim, eu acredito. Badilson Rocha diz que não acredita. Madi Domingos diz que o mamo está a ficar cabeludo. Eu não acho. E Madi Domingos responde ainda, pela segunda vez, Mana, tens uma santa, afinal és uma grande truta, diz este internauta. Temos mais respostas, mas não temos mais tempo. Tiago.
Muito obrigado, Nádia, e a todos que participaram. O Jornal da Noite termina aqui. Nós voltamos esta sexta-feira com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham todos uma boa noite.